Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que esta audiência é realizada para atender o que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que essa audiência pública visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de janeiro a maio. Primeiro quadrimestre de 2017, metas de resultado primário e nominal. Registramos o recebimento da documentação no protocolo da Casa, dessa Câmara, no dia 26 de 5 de 2017, às 12 horas e 33 minutos, sendo referido o documento encaminhado por e-mail. Na mesma data, a todos os vereadores da Casa, bem como a Comissão de Finanças e Orçamento, para a análise. Agradeço a presença do senhor Carlos Prudêncio, secretário do Planejamento, senhor Marcelo Parraga, secretário adjunto de Planejamento, e o José Márcio da Silva, Planejamento Orçamentário. Sintam-se fazendo parte da mesa, aos locais que o secretário e o Márcio escolheram para sentar, para ficar melhor, para fazerem a sua explanação. Agradeço os vereadores que fazem parte da comissão, vereador Eric Lins, vereador Elton Rocha, a vereadora Suzana Alves e o vereador vice-presidente da comissão, vereador José Clemente. Cito e agradeço a presença dos demais vereadores, Mano Gás, vereador Carlos Delgado, a vereadora Rafael Alves e a vereadora Zuma, e a presença do nosso assessor legislativo, Simão, e demais membros que fazem parte da comissão, o Kleber. E deixo à disposição do senhor secretário para a exposição.
Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia ao presidente da comissão, vereador Wilson Brito. Na figura do senhor presidente da comissão, gostaria de cumprimentar os demais vereadores, né, farei as considerações iniciais antes da demonstração, então, desse balanço do primeiro quadrimestre de janeiro a abril de 2017. Gostaria de dizer que a equipe nesses últimos dias se esforçou muito para fazer esse fechamento dentro do prazo legal, pedido 5 dias antes da data prevista, na qual esse esforço nos levou a cometer alguns erros no relatório, que os senhores acabaram agora há pouco de receber algumas correções, e eu gostaria de salientar já na primeira página, onde fala no resultado primário, estaria o desempenho desfavorável, quando o desempenho é favorável, na verdade, né? E depois lá na página final, quando nós colocamos o desempenho fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. Eu peço desculpas porque a nossa equipe de planejamento ela é enxuta e nós estamos também nos prazos, correndo aí nos prazos para o cumprimento que em breve vai chegar a essa casa, a questão do projeto do PPA. Né? Então, essa correria é grande e peço desculpa por esses erros cometidos.
Solicito ao Kleber que conste em ata a colocação do secretário.
Bem. Secretário, fazer um comentário, por favor. Bom dia. Pois. Não, só para deixar, até para constar em ata, que a questão das inconsistências foram meramente formais, que as planilhas demonstram que o resultado é o que está afirmado, né? Os dados demonstram ali que é seu estado.
Na redação houve um equívoco, na verdade.
Bom, eu... É só uma formalidade, Marcelo, para que conste, né, tudo que for ditado nesta audiência seja constado em documentos. Também a gente quer virar uma listagem, né, para aqueles que quiserem usar da palavra, né?
Bom, nós estamos prontos aqui, o José Márcio, para fazer a apresentação, então, desse balanço.
Bom dia, então, senhores vereadores, demais presentes. Vamos dar início, então, à apresentação da audiência pública para a avaliação de metas fiscais primeiro quadrimestre de 2017. obedecendo então a legislação vigente e o dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2017. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram, o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Bom, aqui é um sumário, então, dos itens que vão ser, os aspectos que vão ser abordados nesta audiência. Serão abordados o resultado primário. Com relação à receita, analisaremos receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, transferências do Fundeb e receitas de capital. Com relação à despesa, será analisado despesas correntes, despesas de capital. Com relação a despesas de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e despesas com ações e serviços públicos de saúde, ASPS. Também faremos a análise da dívida pública e o resultado nominal. Iniciando então com o resultado primário, o Marcelo pode destacar para nós, ali nós temos receitas correntes, que uma previsão na lei orçamentária anual para 2017 é de 246.621.972,81 centavos. Esse valor a gente programa, como é um quadrimestre, a gente divide por três, são 12 meses, o quadrimestre teria que dividir por três para ter o programado para o quadrimestre. Nós teríamos, então, programado de receita corrente, R$ 82.207.324,27. E o que efetivamente foi realizado no primeiro quadrimestre foi R$ 90.253.208,29. Então, tivemos uma variação positiva com o programado por quadrimestre de 9,79%. Com relação à dedução da receita, nós temos previsto para o ano R$ 20.692.000 de dedução. Programando isto para o quadrimestre, teremos R$ 6.897.000. O realizado de dedução superou isso, teve R$ 11.420.000 de dedução, uma variação de 65,58% com o programado. Receita corrente deduzida, descontando a dedução, nos dá um saldo ali no orçamento previsto para o ano, R$ 225 milhões, R$ 75.309 milhões no programado, e realizado se efetivou R$ 78.832 milhões. Ali com relação à dedução, retornando, a dedução da receita corresponde a deduções do Fundeb, deduções por renúncia de receita, deduções por desconto concedido, e deduções por compensação, que é no caso servidores que compensam para pagar impostos. Tá? Todos esses compõem esses 11 milhões. Então, com relação ao saldo ali da receita corrente, seria R$ 78.832.000, um crescimento aí de 4,68% comparado ao programado para o quadrimestre. Para a formação da receita primária, a gente deve deduzir, conforme esse modelo de planilha do STN, os rendimentos de aplicações. Então, nós tínhamos ali uma previsão inicial para o ano, né, da LOA, de 280 mil. Programado para o quadrimestre, essa previsão nós teria 93 mil no quadrimestre. Se alcançou no de rendimento de aplicações, 595 mil. Aí teve um grande crescimento, provavelmente porque não foi previsto adequadamente na LOA ou foi subestimado. Então, com relação ao resultado da receita primária corrente, Nós tínhamos uma previsão de 225.648.000. Programando para o quadrimestre, 75 milhões. Se efetivou receita primária corrente, R$ 78.236.511,92. Então, na receita primária corrente, tivemos uma variação com relação ao programado de 4,02%. Com relação às receitas de capital, nós tínhamos uma previsão na LOA de 3 milhões, que corresponde a essa previsão do PEMAT. Programando isso, daria no quadrimestre 1 milhão. Né? Porém, não se executou o PEMAT. O que nós vemos ali, 7.874,98, corresponde à alienação de bens. Essa alienação de bens é uma receita do cemitério lá, acho que é de Carneira, se eu não me engano. Tá? Entra como, ela é classificada como alienação de bens. Então, esse resultado de receita e capital que não se efetivou é em função do PEMAT, que ainda não tivemos desembolso. Bom, nossa receita primária total, então, para o quadrimestre chegou a 78.236.000, bem no terceira coluna, bem abaixo. R$ 78.236.511,92. Uma variação de 4,02% em relação ao programado. Agora a gente vai passar para...
Eu recebi uma solicitação do vereador Eric, e de repente a gente fosse, ao momento que o secretário for fazendo a demonstração, que a gente já pudesse fazer questionamentos.
Perfeito.
Seria mais prático, creio?
Mais prático, creio que
não
sim.
Não tem problema
a
nenhum
qualquer
para...
momento, qualquer
para
intervenção, com certeza.
Bom dia aos colegas e bom dia ao auditório e aos ouvintes e aos representantes do Executivo. Minha primeira pergunta é quanto às receitas de capital. Tá? A gente tem aqui esses R$ 7.000 aqui que foram, na verdade, produto da venda das carneiras. Tá? E as outras receitas de capital do município? Cadê elas? Né? Tudo que ele está recebendo por aluguéis... todos os valores recebidos dos seus bens próprios, eles não constam nesse determinado ponto do orçamento? Não entrariam aqui?
Não, com relação a aluguéis, entrariam nas receitas patrimoniais.
Vai entrar diretamente nas patrimoniais?
Isso.
Não entram pelas receitas de capital?
Não, a receita de capital corresponde a operações de crédito, alienação de bens... E amortização de empréstimos e transferências de capital.
Eles não entram na receita primária, no resultado primário, então?
Entram porque estão lá na receita corrente, daí.
Eles entram na receita corrente.
Corrente, isso acima lá.
Perfeito, obrigado.
Tá bem?
Bom dia aos colegas vereadores, bom dia secretário, bom dia Marcelo, ao José Márcio. Eu queria fazer um questionamento à questão do PEMAT. Eu não sei como é que ele está em andamento ou ele foi paralisado. Como não teve, né, despesa com o PEMAT, ele segue ou só não foi pago ainda nesse quadrimestre?
Que eu posso, secretário, esclarecer, vereadores e demais. A questão do PEMAT, ele foi implantado na gestão anterior, né? E quando assumimos, nós identificamos alguns processos que, ao nosso ver, necessitavam de uma verificação com relação à tramitação. O que ocorreu? Nós não nos sentimos seguros para levar adiante alguns desses processos. E muitos, nós, a princípio, vamos encaminhá-lo para suspensão ou mesmo interrupção. E aí nós teremos que fazer um novo processo licitatório. Dentre desses, o que eu destaco que é de maior vulto é o do georreferenciamento, que é uma importante ação que tem previsto o financiamento, né? Nós provavelmente estaremos fazendo nos próximos meses um novo edital. Mas com relação ao programa, ele está em vigor ainda, né? Nós vamos pedir uma prorrogação por mais 18 meses, né? E aqueles processos que não foram efetivados, nós vamos dar novamente o start, né, em função, esses pagamentos não foram realizados em função disso, certo?
Bom, podemos dar prosseguimento, então vamos passar para com relação à despesa. O cálculo então do resultado primário, primeiro a gente avalia a receita, né, no primeiro quadro, e depois a despesa, que vai nos dar no final, seria ali no final da página, o item 8, o resultado primário. Então, analisando a despesa corrente lá, a previsão orçamentária da LOAS era 204 milhões, programando para o quadrimestre seria 68 milhões. Se realizou de despesa, nesse primeiro quadrimestre, R$71.757.611,04. Teve uma variação com relação ao programado de 5,14%. Para cálculo da despesa primária corrente, deve-se deduzir juros e encargos da dívida, que não aconteceram. Então, nós teremos na despesa primária corrente o mesmo valor da despesa corrente, 71 milhões. Com relação à despesa de capital, despesa de capital que correspondem a investimentos e amortização da dívida, que nós temos valores ali. Despesa de capital, nós tínhamos previsto R$23.499.000 na LOA, programando para o quadrimestre R$7.833.000. Porém, foi realizado somente R$1.947.024,92. 75,14% abaixo do programado. O que ocorreu ali abaixo do programado? Com relação a investimentos, tinha uma previsão anual para R$18.995.000, programando para o quadrimestre seria R$6.331.000, e efetivou-se, se realizou de despesa somente R$367.928,21 com relação a investimentos, bem abaixo do programado. O secretário pode comentar melhor com relação a... Por que foi feito isso?
A função que nos levou a esses índices, geralmente, nesse momento, é o enfrentamento da crise. Então, quando falamos em investimento, eles estão parados nesse momento. Nós estamos visando apenas a manutenção, fazendo o equilíbrio do que existe, né, antes de pensarmos em investir. Então, esse primeiro quadrimestre que nos leva à dúvida quanto ao que nós recebemos de herança e de que jeito nós iremos conduzir daqui para frente, nos leva a ter, nesse primeiro momento, um pé no freio, né? Então, o nosso nível de investimento nesse primeiro momento, e nós temos uma tendência ainda a um, talvez até o final do ano, objetivarmos esta meta de reequilíbrio financeiro, né? Ou seja, a meta é arrecadar mais e gastar menos nesse primeiro momento. O que nos dificulta o investimento para que a gente possa ter condições do reequilíbrio econômico.
Bom, continuando então na despesa capital, temos abaixo ali no quadro a amortização da dívida. Não tivemos inversões financeiras, concessão de empréstimos, aquisição de título de capital integralizado. Com relação à amortização da dívida, uma previsão anual de R$4.504.000, programando para o quadrimestre seria R$1.500.000, aproximadamente, e foi amortizado da dívida neste quadrimestre R$1.579.096,71, 5,17%.
Essa variação. Um esclarecimento aí, presidente. A amortização, ela cedeu em que aspectos? Aonde ela foi feita? Que ela se consolidou ali a maior? Aonde foi feita a amortização?
Mais adiante a gente vai ter um detalhamento, vai ser possível a gente visualizar melhor isto. Tá? Tem um quadro quase no final com relação a que a gente trata especificamente da dívida.
Tem uma pergunta, um esclarecimento também. Na verdade, são dois pequenos. Na parte da despesa de capital, tá, quanto a investimentos, nós percebemos que o valor está extremamente baixo. Tá. Havia uma previsão de 6 milhões e 300 mil reais e foi gasto pouco mais de 300 mil reais. Primeira pergunta, nós conseguimos identificar quais foram os investimentos que deixaram de ser feitos? É possível?
Com relação a investimentos, o enquadramento seria despesas com obras, aquisição de equipamentos, entre eles...
Isso havia sido previsto já, né? Especificamente? Ou era uma previsão genérica?
Não, essa previsão, esse valor de 18 milhões, ele está distribuído na despesa, no orçamento, em várias rubricas ali, em várias secretarias.
Tá? Mas não é nada específico.
Ele é consolidado aí no, tá disponível ainda no orçamento do município, a parte orçamentária. Isso aí, no caso, esse investimento que se deixou de executar agora, está ainda disponível no orçamento. Poderá ser executado no próximo quadrimestre ou no terceiro quadrimestre, por exemplo.
Tá. E a segunda pergunta.
Eric, por gentileza, só claro. Na tua linha de raciocínio, o esclarecimento é o seguinte. Isto é no orçamento e no financeiro é existente?
Aqui a gente faz uma análise da despesa executada. Tá? O financeiro existente, ele vem se desenrolando conforme a programação financeira. O orçamento é em 12 meses, né? Tu tem uma previsão para 12 meses.
Na verdade, tem que potenciar o saldo financeiro.
No final, vai ter uma demonstração de saldo financeiro hoje, não vai?
Saldo financeiro tem.
Tá. Então, resumindo, então, essa redução de 6 milhões que não foi feita de investimento, a gente não consegue identificar exatamente o que havia sido previsto, a não ser as rubricas para as quais esse dinheiro havia sido prenunciado. É isso?
Nesse quadro não conseguimos identificar. Ele está distribuído em várias secretarias, esses investimentos.
Algumas dessas rubricas podem ser bem específicas e outras muito abertas. Exatamente. Ok. Segunda pergunta. As manutenções de asfalto, por exemplo, iluminação, elas entram em despesas de capital ou despesas correntes? Manutenção de rua, por exemplo, entra como despesa corrente ou despesa de capital?
Pequenas manutenções entram como despesas correntes. Grandes obras, né, vai entrar como despesa capital.
Isso, se me permite, isso varia da ação, vereador. Por exemplo, dependendo do que se vai se adquirir insumos, é um tipo de despesa. Se vai se contratar uma empresa para realizar, é outra. É a classificação de acordo com a categoria econômica. Entendeu? Existem vários casos assim.
Ok, obrigado.
Continuando ali, então, na despesa primária de capital, nós tínhamos uma previsão, então, de 18.995.000. E se realizou, tem um programado de 6.331.000, se realizou 367.928.21 reais. Tá? Uma variação de 94,19% abaixo do esperado. É, 5,81%. Aqui nós temos a reserva de contingência na previsão orçamentária. Ela não ocorre ali na despesa, né? Aí nós vamos ter despesa primária total de 224.424.000 previstas no orçamento para o ano. Programando a despesa primária para o quadrimestre, teríamos 74 milhões. E a despesa primária total realizada, R$72.125.539,25. Se gastou menos 3,59% do previsto, do programado no período. Com relação ao resultado primário, nós tínhamos uma meta no resultado primário, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que previa um resultado primário, um superávit primário de R$1.224.472,51. Programando esta meta para o quadrimestre, nós temos 408 R$ 1.157,50. Foi superada imensamente essa meta, em função da economia do município nesse período, tendo um resultado primário alcançado de R$ 6.110.972.
Esse seria o saldo financeiro, a diferença da que se arrecadou para o que você gastou, que seria aquela...
Vem a gerar um saldo financeiro.
Né?
O que pode esse saldo financeiro, se arrecadou mais do que se gastou, correto? Mas o município deixa restos.
Sim.
E muitos restos não foram cobridos financeiramente, tiveram insuficiência financeira. E esse saldo aí vem atender a esta demanda.
Ah, exatamente. Eu ia perguntar em que seria destinado, né, a esse saldo que resultou em 6 milhões, que vai ser aplicado no pagamento de restos a pagar. O outro...
Não necessariamente. Algumas... É um saldo financeiro. Esse foi o saldo financeiro no final de 4 meses.
Sim.
No caso, iniciaríamos maio com esse saldo financeiro.
Sim, pois é. E o secretário está aqui, eu pergunto, secretário. Dentro das ações de planejamento do executivo, este saldo, ele já existe uma previsão, o colega lá coloca que seria aplicado no pagamento de restos a pagar. Existe esse planejamento?
Sim, existe. Várias, nós contatamos em todas as secretarias, né, e pedimos a verificação dos restos a pagar deixados na gestão anterior e que realmente teriam uma procedência legal para que se efetuasse esses pagamentos e está sendo previsto, então, esses restos a pagar dentro dessa parcela aí do saldo financeiro.
Importante uma outra avaliação que, tendo em vista o que a gente está vivendo no momento, que são as cheias ali, e se sabe de que envolve aplicação de recursos. Primeira pergunta. Existia já no orçamento a previsão deste evento que poderia vir a acontecer? E agora eu conversava com o colega Elton. A reserva de contingência. Geralmente, os governos recorrem à reserva de contingência. E eu pergunto isso porque a gente está tratando exatamente nesse momento aqui. O senhor tem essa informação?
O que comumente veio, o que a gente trouxe desse orçamento 2017, essas questões devido ao evento, principalmente das cheias, elas sempre estão nos recursos orçamentários do gabinete. Do governo. Então, agora há pouco, para sua informação, nós tivemos uma reunião no início da manhã. O prefeito estará decretando a situação de emergência no município, onde já está se vendo a questão da alocação desses recursos para atender a população atingida pelas cheias do Rio Uruguai. Não existe, e se questionou, e o planejamento vai fazer um estudo de que daqui para frente talvez exista uma verba pontual em relação aos eventos de catástrofe e da defesa civil nessa condição. Mas, a princípio, será coberto pela verba orçamentária, que sempre foi costumeiramente embutida na verba do gabinete do senhor prefeito. Mas poderá, sim, se for necessário, ser lançado mão da... Embora a gente não queira mexer nessa verba dele. Não é nosso objetivo mexer na verba de contingência.
Deixa eu fazer uma consulta também. Tá? Nós temos pouco mais de 6 milhões aqui em financeiro, tá? Que seria o resultado positivo no primeiro quadrimestre. Vocês disseram que isso vai ser, a princípio, está programado para ser utilizado com restos a pagar. Aqui, no frigir dos ovos, grande parte vai ser aquilo que foi trancado pelo decreto dos 180 dias, certo? Quanto a isso? De quanto a gente está falando de restos a pagar? Quanto foi trancado pelo decreto? O valor dos restos a pagar hoje, quanto é?
Mais adiante a gente vai ter um quadro que detalha isso.
Detalha, ok, obrigado.
Tá? Posso guardar. Só para complementar, esses 6 milhões foi a diferença entre o que se arrecadou, tá, e o que se gastou nesse quadrimestre. Porém, o financeiro, nós temos um fluxo de caixa, e hoje nós teremos, isso aí está contabilizado, vai ter um quadro mais adiante, se eu não me engano, vai quase uns 33 milhões de financeiro hoje, saldo em caixa. Tá? E esses 6 milhões se incrementa, está contabilizado nesses 33. Não recordo o valor exato, a gente vai verificar no quadro mais adiante.
Então o município tem dinheiro, é isso?
Porém, tem várias questões. Tem recursos vinculados, né? Grande maioria, que são verba casada. Tu tem que executar em certas ações determinadas.
Exatamente. Que vai aparecer mais adiante também.
Eu sei que mais à frente o gráfico vai demonstrar, mas não detalha. Onde é que nós vamos conseguir verificar, por exemplo, a arrecadação com o IPTU? Está dentro desse retrato?
Vamos
especificado mais adiante.
Especificar todas claramente as receitas.
Tem quatro.
Bom, a gente não evidenciou ali que nós tivemos, então, um superávit primário, tá? Como resultado favorável. Bom, ali com relação às receitas, então, agora a gente vai ir discriminando melhor elas. A receita corrente, que compõe a receita corrente, são receitas tributárias, receitas de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. O que corresponde à receita tributária? Ali vai entrar os impostos do município, mas a gente vai ver no próximo slide. Impostos e taxas, tá? De arrecadação do município. As contribuições, que seria a iluminação pública. A receita patrimonial, que foi questionada pelo vereador Eric anteriormente, entraria a locação de imóveis próprios e também na receita patrimonial rendimentos bancários. Receita de serviços realizado pelo município, as transferências correntes da União e do Estado e outras receitas correntes correspondem a multa, juros da receita tributária. Bom, iniciando lá a receita corrente, nós tínhamos uma previsão na LOA de 246 milhões, programando para o quadrimestre 82 milhões, e se realizou a maior, então, realizado de receita 90.253.208,29, correspondente a uma variação percentual de 9,79% com relação ao programado. Esmiuçando, então, nós temos na receita tributária ali um programado para o quadrimestre de 11 milhões e se superou bastante isso na tributária, que é própria do município, se arrecadou R$18.562.732,04, um crescimento com relação ao programado de 63,56%, bem acima do esperado. Mais adiante a gente vai esmiuçar melhor essa receita tributária e todas elas aí, detalhando melhor isto. Com relação à receita de contribuições, estava previsto para o ano R$3.662.000, programando para o quadrimestre R$1.220.000, o que realmente se arrecadou foi R$1.641.564,49.
Essa é a CIP?
Contribuições é a CIP. Correspondendo uma variação positiva de 34,46%. Em relação à receita patrimonial, estava previsto na LOA R$786.374,04, programando para o quadrimestre R$262.000, realizado R$780.075,52. Bem superior ao previsto em 197,60%. Receita de serviços, nós tínhamos uma previsão anual de R$147.000, programando R$49.000 para o quadrimestre, realizado somente R$13.000, bem abaixo do esperado, em 71,61%. Receita de serviços, seria serviços com relação aí do a receita do teatro municipal, entre serviços e alguns serviços do município, não recordo qual agora. Não entraria nesta. Restaurante popular, entraria a inscrição em concursos também, mas não houve. Isso, com relação ao valor que é cobrado lá no restaurante.
Real,
tem.
R$1,
R$2. O realizado do restaurante popular foi R$3.462. São
três meses, né?
Oi? Não, o maior valor, na realidade, são R$13.000 ali arrecadado no quadrimestre. São R$3.000 do restaurante popular e R$10.000 do teatro. Receita patrimonial. Com relação às transferências correntes, que são transferências da União e do Estado, né? O previsto no orçamento para o ano era 186 milhões. Programando para o quadrimestre 62 milhões, se superou isto em 7,52%, alcançando o valor de R$66.998.307,85. Com relação às outras receitas correntes, essa corresponde a multa e juros dos impostos e também da dívida ativa. O previsto era 21 milhões, programando para o quadrimestre 7 milhões, e somente arrecadar foi 2 milhões 256 mil, bem abaixo do programado, em 67,81%. Com relação às receitas de capital, que a gente já viu anteriormente, esses 3 milhões previstos na LOA corresponde ao PEMAT, que não se executou, porém, por isso, nós só temos ali alienação de bens, a gente já viu anteriormente, que é com relação às carneiras do cemitério. Deduções da receita, nós temos uma previsão para o ano de R$20.692.000, programando para o quadrimestre R$6.897.000. Essa dedução foi superada, essa programação, e fechou em R$11.420.940,64, 65,58% superior ao programado. O total da receita, então, nós temos uma previsão para o ano de 228 milhões, programando para o quadrimestre 76 milhões, e se superou essa programação, no total da receita, foi arrecadar R$78.840.142,63, um crescimento, então, na receita líquida ali de 3,32 centavos. Aqui a gente vai tratar só da receita tributária. A receita tributária é a primeira linha lá naquele quadro anterior. A gente vai agora detalhar melhor ela. Aí corresponde a impostos, né, taxas e contribuições de melhoria. Dentro dos impostos, nós temos IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte, Imposto sobre Tramitação de Bens Imóveis, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. São esses quatro impostos que ficam a cargo do município. Então, nós, dentro de impostos, nós tínhamos uma previsão anual de arrecadação de R$28.836.457,56. Porém, o realizado foi R$14.994.890,09. Tivemos aqui, em comparação com o programado para o ano, uma boa arrecadação, 52%. Você pode avaliar nesse quadro, nessa última coluna, a gente vai comparar o realizado no quadrimestre para o ano. Então, a grosso modo, se nós dividimos por 3, o 100% seria 33,33%. Tá? Então, tudo que for acima disso é favorável. Abaixo, não é uma receita favorável. Então, 52% no geral dos impostos foi bem favorável. Aonde que foi favorável isso? No IPTU. Um pouco, porque o IPTU na lei orçamentária anual teve uma previsão subestimada de R$7.435.000. e se efetivou o realizado em R$ 7.527.781,38.
Superou isso, a previsão isso, anual, né?
Superou a previsão anual.
Anual. No primeiro quadrimestre superou a previsão anual. Então isso demonstra que a previsão que tinha sido feita está subestimada, com certeza.
E com relação à cota única?
Sim, mas ela pode futuramente também cair, né?
Como assim?
O IPTU? Vereador?
O valor arrecadado, não. Nós temos uma meta a ser arrecadada. Deveremos continuar arrecadando alguma coisa, creio que nem tudo foi pago. Tem agora o refis também, que nesse primeiro quadrimestre não entrou o refis, mas nós temos a exceção do refis, mas com certeza nós temos contribuintes que ainda não quitaram ou estão em processo de parcelamento do IPTU, né? Então eu tenho reflexo, isso nos dá a certeza que ele foi subestimado mesmo, ou não se tinha a dimensão exata do que poderia ser arrecadado e executado com o IPTU. Se a gente sabe que pode arrecadar 20 milhões, mas só executa 7, é porque não foi cobrado, ou houve deficiência de cobrança ou fiscalização, enfim, uma série de coisas. Mas isso, com certeza, nós mostra uma subestimação desse valor aí.
Secretário, mas não definiram os novos cadastramentos não, também?
Como assim?
Eu tinha na outra reunião, outra apresentação, tinha colocado para o senhor das pessoas que querem, das novas matrículas para arrecadação do IPTU.
As novas matrículas que entraram agora há pouco, tu disse?
Não, as que vão, que querem ser feitas. Até que eu propus para o senhor fazer as matrículas nos bairros que não... Que...
Ah, sim.
É que aí,
sim.
Aí, mano, passa pela questão da regularização fundiária, que ainda...
Exatamente.
Está no termo de posse, só paga a taxa de lixo, ainda não passou ainda a questão da regularização fundiária para poder regulamentar, para poder eles pagarem IPTU.
É, isso provavelmente só a partir do ano que vem nós vamos ter o reflexo, vereador. Esse procedimento está sendo tomado esse ano para que o ano que vem a gente tenha um reflexo nessa área, com certeza.
Bom,
por favor, fazer uma observação ainda dentro do IPTU, né, que eu acho que nós temos que destacar que a cota única desse ano foi o recorde dos últimos tempos, né, e eu acho que isso analisando significa que a população, né, entendeu e foi solidária com o governo, né, dentro das dificuldades. Eu acho que é importante destacar isso aí.
O IPTU é direcionado para que fins? Tem um...
O IPTU serve para atender qualquer demanda do município.
É
a caixa única.
É livre, recurso livre.
Não tem vinculação alguma.
Não tem vinculação.
Na realidade,
esse
tem
vinculação.
Isso
que eu me referia,
né?
Ao momento que eu falei que futuramente ele pode baixar, não, cair no, por causa no, da cota única.
Muitas pessoas procuraram a cota única, pode sim reduzir no decorrer do ano a arrecadação. Mas ele demonstrado esse valor já nos primeiros 4 meses significa que vai continuar assim, em função dos parcelamentos, né? Espera-se.
E significa que foi altamente subestimado o valor da arrecadação.
Com
porcentagem
certeza.
De? Eu não tenho esse dado aqui, mas podemos verificar. Com relação à pergunta da vereadora do IPTU, se ele é ele deve ser investido 50% livre, 15% em saúde e 35% em educação.
É o institucional, institucional.
25.
Hã?
É o institucional.
Uhum.
Constitucional.
6% sim, com certeza. Com relação ao IPTU também, a gente vê que está subestimado porque o realizado, por exemplo, que a gente tem fechado 2016, alcançou quase 10 milhões já. Então, provavelmente, nós este ano, mesmo a gente já tendo adiantado bastante com a cota única, acho que a gente deve superar e chegar aos 11 milhões, alguma coisa assim. Todo ano de IPTU. Prosseguindo, então, no imposto de renda ali, onde nós tínhamos uma previsão anual de 5 milhões, se arrecadou R$ 2.161.580,22. Também foi favorável, comparado com o previsto para o ano, no quadrimestre arrecadou 40,29%.
Presidente, eu até observando aqui, peço licença para fazer uma observação que não pode se passar desapercebido. Essa questão de ter subestimado esse dado da arrecadação do IPTU, né, que isso foi subestimado anteriormente lá, A gente precisa aqui fazer uma observação de que, e a gente precisa registrar isso, porque isso aí transmite uma informação falsa, na verdade, e, de certa forma, ela traz um prejuízo. Por quê? Porque a administração, tendo aquela informação oficial como isso, inclusive para nós aqui como vereador, ela chega até nós de uma forma, por terem aplicado dessa forma o entendimento, inclusive para a administração projetar investimento e planejamento, se fosse observar somente aquele dado ali, seria um planejamento falho, pífio, em razão daquilo ali. E é preciso dizer isso da administração pública, mesmo que o governo anterior tenha sido do meu partido, porque este tipo de informação é nocivo para a administração pública. Se nós trouxermos um dado que nem aquele, fizer um planejamento em cima daquela informação, vai ser um planejamento prejudicado, porque, na verdade, o investimento pode ser maior, a administração poderia se projetar fazendo uma análise muito melhor daquilo que pode ser investido em benefício da população e tem uma informação frágil como aquela que está ali. Então é preciso que a gente aqui também tenha consciência e grife isso para que futuramente, né, os técnicos nosso lá do setor que é lá na administração, na parte do executivo, se atentem para isso, e eu vi agora que há uma bastante atenção nesse ponto, secretário, de que esse tipo de informação futuramente não ocorra aquilo ali, até para que o próprio planejamento não seja prejudicado em razão de informação dessa natureza.
Bom, com relação a essa nocividade, vai vir a ser benéfico para o município essa previsão a menor, porque no momento que tu arrecada a maior, tu vai poder combater a insuficiência financeira que foi identificada em 31 de dezembro, que nós relatamos na avaliação do quadrimestre anterior, chegou a insuficiência financeira a 27 milhões. Né? Então, isso tudo vai ajudar a combater. Com relação ao ITBI, nós tínhamos a previsão anual de 3.697.000 e o realizado foi bem abaixo, R$ 901.572, 24,38% do previsto para o ano. Está abaixo dos 33%, aquele nós programando, né? Isso o secretário pode nos explicar melhor, função do quê?
A função do ITBI, que está em cima das transações imobiliárias, né, a gente tem um reflexo do problema econômico que não só o município passa, como também o Estado e a União. Então, a gente sabe que esse volume de transações diminuiu bastante, devido às dificuldades econômicas do momento, onde o setor imobiliário reflete aos nossos olhos, né, a estagnação do setor. Basta nós sairmos nas ruas, vermos muitas placas de venda, se aluga, se, enfim, isso está congelado. E esse imposto diretamente ele é arrecadado em função dessas transações financeiras que, no momento, estão bastante prejudicadas.
Em relação ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, nós tínhamos uma previsão anual de 12.339.000 e arrecadamos R$ 4.403.956, 35,69%, que também está um pouquinho acima do esperado. Então, analisando esses quatro impostos a cargo do município, somente o ITBI se comportou abaixo
da expectativa.
Né? Com relação a taxas, temos a taxa pelo exercício poder de polícia, que daí entra aquelas taxas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Nós tínhamos uma previsão para o ano de 1.122.000 e realizado R$ 464.428. Em comparação real e o programado, seria 41,36%. Também está acima do programado. Com relação a taxas pela prestação de serviços, Essa aí inclui a taxa de lixo, de coleta de lixo. Por isso a gente vê uma... Como o IPTU, a gente teve uma boa arrecadação de cota única ali, essa taxa está atrelada ao IPTU, vem junto no carnê.
Está vinculada ao IPTU, então, obviamente, o reflexo dela também foi bem superior ao esperado.
Então, a gente previa ali 4 milhões para o ano e se arrecadou já 3 milhões 103 mil, 75,92% do previsto para o ano. Com relação a contribuições de melhoria, não temos arrecadação nem previsão. O total das receitas tributárias, então, previsto para o ano 34 milhões, se arrecadou 18 milhões 562 mil, correspondente a 54,52% do previsto para o ano. Com relação a receitas de contribuições, nós temos a contribuição para custeio da iluminação pública, a CIP. Nós tínhamos uma previsão anual de 3.662.000 e se arrecadou 1.641.564 reais. Com relação ao previsto para o ano, 44,82%. Então, está quase 10 pontos percentuais acima do previsto. Então, com relação às transferências correntes da União. Nós tínhamos uma previsão na LOA de 64 milhões, no total da transferência da União. Já se realizou 23.909.000 de transferência. 909 mil. Isto... equivale a 37,12% do previsto para o ano. Também está acima, um pouquinho acima do previsto, já de transferências. Discriminando melhor, então, nós temos FPM, Fundo de Participação dos Municípios, onde o previsto era 40 milhões, já foram transferidos 14 milhões 700 mil, 36,38%. O ITR, Imposto Territorial Rural, nós tínhamos uma previsão para o ano de 4.189.000 mil e se realizou de transferência 428 mil, 10,23% do previsto para o ano.
Só um minutinho, Zé Márcio. Nós fomos verificar o porquê desse índice muito baixo em função do ITR. E aí, buscando lá na fonte, nós fomos informados que, na verdade, a cobrança do ITR se dá no mês de setembro, onde entra também em cota única e onde ocorrem os parcelamentos. Então, esse índice que podemos perceber, esse 10,23, é da parte ainda parcelada em relação ao ITR do ano anterior. Nós teremos o reflexo do ITR lá em setembro, a partir do mês de setembro. Então, ele deve se manter até setembro nesse patamar baixo ainda em função daqueles que parcelaram e estão pagando suas parcelas.
Me perdoa, secretário. É a questão do custeio da iluminação pública. Deu 1.641.000, né, esses 4 meses. E o que foi pago? O que a RGE ficou para eles pelo valor do gasto de iluminação e o que retornou ao município? Teria como... Nesse momento, não? Teria como saber, né?
Olha, nós até há dias atrás fizemos um levantamento prévio, assim, sem nada muito formal, até porque está se pensando em encaminhar um projeto para a criação de um fundo da CIP, FUNCIP, né? Isso mais adiante. Então, nós fizemos eu particularmente fiz um levantamento onde se identificou que o valor que retorna mensalmente, né, é em torno de 60 a 80 mil. Esse valor, né?
Já teve retornando mais, né?
É porque é descontado o valor da iluminação pública.
Sim.
Que dá entre 220 e 280 mil mês. É variável esse valor.
Sim, exatamente.
É, isso eu estou dizendo para os senhores, assim, extraoficialmente, né? É calculado com o valor da fatura deles, do valor da fatura deles. Até a Sheila está ali, Sheila que fez os levantamentos. A gente fez a fatura deles com aquilo que é recolhido da, do pagamento das faturas.
Tem, aí o restante volta para o município.
Isso. A população mas ele tá paga só... as faturas e junto ela paga a contribuição. Aí a operadora verifica quanto deu toda a iluminação pública, desconta a fatura e o valor que retorna é entre 60 e 80 mil.
Ela estava vindo numa média de 280, 270 mil a cobrar o valor gasto pela iluminação.
Não, não sei dizer, eu acho que não, acho que esse valor é alto.
E, bom, foi pelo que eles nós passaram na última. Voltava 133 e poucos mil no mês de fevereiro, foi no caso? Me parece que foi em fevereiro.
É, não, não é todo esse valor. Não, pelo menos nesses últimos meses, não.
Porque aí tá aqui no caso, os quatro meses vai dar 400 e poucos mil por mês, né? Para cada mês, olha aqui, ó, para realizar no período.
Não, no slide anterior, né?
Antes.
É, isso é no slide anterior. Me perdoe, inclusive, eu fazer tranquilo. Voltar, porque eu estava vendo aqui com ela.
Já tava começando. É 400 e poucos mil.
410 mil, para ser mais.
Dividindo... E sim, ao mês.
Ao mês? Não. Tem
retorno. A média?
No quadrimestre.
No quadrimestre, 1.641.000.
É. Dividido por 4 dá 400.
410.
Não é todo esse valor.
Mas então alguma coisa está errada.
Não, mas isso é o total arrecadado.
Total arrecadado, Marcelo.
Tem que descontar o valor das faturas, né, Chiro? Tá? Tem que descontar o valor das faturas.
Claro, desconta o valor da fatura e aí. Se a média não chega a 300 mil de pagamento à S-Sul, quanto que... A S-Sul não, é a RGE.
Eu creio que exista.
Vai voltar a média de cento e poucos mil.
Vou aproveitar que a Sheila está aqui. Eu acho que deve existir um levantamento, né, Sheila? Isso é feito pela a contadora Sheila. Então, ela tem mais propriedade para falar desses dados a longo prazo. Sheila, tu podes falar, Sheila, não tem problema. Pode falar,
pode,
por favor.
Pode usar o microfone, não tem problema.
A contadora do município, a Sheila, ela que faz esse levantamento. Ela pode nos dar melhores detalhes.
Ela tem esse valor alto nesse quadrimestre, porque os terrenos baldio, eles pagam a CIP integral quando eles pagam em parcela única. Eles não pagam na conta de luz. Então, como eles pagaram em janeiro, a maioria, teve bastante arrecadação de IPTU, veio um valor alto. E esse valor que é pago dos terrenos, ele não entra na conta da S-Sul como compensação. O que acontece? A S-Sul cobra a iluminação pública, sim. Só que os valores que foram recolhidos no IPTU, ele não vem para compensar, porque ele já entrou no cofre da prefeitura. Eu não sei se eu consegui fazer entender. O boleto do IPTU, que tem a iluminação pública dos terrenos, que é pago toda numa
parcela só. São dos terrenos baldios, no
eles
caso.
Entram no cofre da prefeitura direto. O que a RGE nos devolve é a diferença da receita do mês, das contas da energia dos contribuintes, e nos desconta a fatura, por isso que tem essa diferença.
Tu tem mais ou menos assim, o que que deu esse mês? O mês que passou, né?
No final do ano passado, você chegou até a pagar 280 mil mês. Mas esse mês passado, se eu não me engano, ele está em torno de entre 250 e 255 mil.
Bom, então deu uma média de 410, sobrou alguma coisa a mais, né? Para esse fundo, que será bem-vindo esse fundo, né? Vamos fazer caixa nesse fundo, né?
Na verdade, existe caixa.
Mas ele existe uma conta específica,
sim,
né?
Sim, tá lá,
hoje.
Não podemos ter um bico queimado.
Só
para
iluminação.
Só
para
iluminação.
Só iluminação. Mas está se comprando.
Tenha bondade, secretário. Sigamos o trabalho.
Bom, dando prosseguimento, então. Acho que a gente parou, falamos do ITR já, né? A cota parte da Lei Candir ali, está previsto para o ano 340 mil, se arrecadou R$ 87.496, 25,71%. Está um pouquinho abaixo do previsto. Quanto à cota parte compensação de financiamento de recursos naturais, previsto para o ano era R$ 528 mil, se foi transferido pela União 169 mil, 32,02% do previsto. E está dentro do previsto ali. Com relação ao PAB, parte fixa, esse seria a atenção básica da piso da atenção básica da saúde, a parte fixa. Estava previsto 2.657.000 e foi transferido 1.001.672 reais, 37,69% do previsto. Então, esse está um pouquinho acima também. Com relação ao PAB variável, o PAB variável, que é o piso de atenção básica variável, né, da saúde, estava previsto 1.658.000 para o ano, e já foi transferido 714.624, 43,09% do previsto. Com relação a outras transferências do SUS, que daí são fora da atenção básica, né, estava previsto para o ano 7.595.000. E a União nos transferiu para o município 3.920.670 reais, 51,62% do previsto para o ano. Está superando também esta. Com relação às transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, o previsto era 940.000 e se transferiu 333.687 reais, 35,49% do previsto para o ano. Está dentro da expectativa também. Com relação às transferências do Fundo Nacional da Educação, a previsão anual era 5.830.000 e se transferiu 2.479.658 reais, equivalente a 42,53%. Com relação às transferências de convênios, não havia previsão orçamentária na LOA, e foi transferido 73.125. Com relação a outras transferências da União, tem uma previsão na LOA, mas não se realizou ainda.
O realizado no período é o que...
No primeiro quadrimestre só.
Tá, mas o recurso que veio, não o que foi utilizado, né?
Não, o que veio. Tá
em transferências, é a receita.
É o que
está sendo repassado.
Isso é a receita.
Agora, a gente tem a noção, por acaso, do que é previsto? Porque a gente está fazendo uma comparação com a previsão anual. E muitas dessas receitas, elas não são distribuídas de forma equitativa ao longo do ano. Elas são distribuídas de forma exasperada, diferentes.
É o exemplo do ITR, por exemplo.
Né? Veja bem, nós temos, por exemplo, ali, ó, outras transferências do SUS. É maravilhoso a gente ler que tem 51% transferido num quadrimestre. Tá? Isso significa um aumento percentual de 50% em cima do que seria esperado num quadrimestre. A pergunta é...
No ano, né?
Do ano. Sim, eu digo em relação ao quadrimestre, seria um aumento de 50%. O que se espera? A gente tem uma previsão específica por quadrimestres para a gente saber se isso aí não é ilusório, se isso é real, se a gente fica feliz, ou se a gente fica realista, ou se a gente fica triste. Tem como saber, não?
Bom, com relação às previsões na lei orçamentária anual, até para colocar, isto é feito com relação a uma projeção do realizado. É feita uma avaliação do realizado nos últimos 3 anos para te fazer uma projeção. Aí são aplicados índices de IPCA e nas receitas da União, crescimento do PIB também.
Vou reformular minha pergunta, tá? Talvez não seria interessante, talvez eu até pediria que no próximo levantamento vocês trouxessem para a gente, de repente, uma análise, quando vocês fizerem dos 3 anos, porque vocês têm esses dados das outras audiências de metas dos outros anos, para a gente poder comparar como é que eram esses percentuais nos outros anos, a gente saber, olha, esse ponto aqui, ó, indica que a gente realmente teve um resultado positivo, real, e quando é que é um resultado positivo ilusório. Porque, por exemplo, aqui eu posso ter 51% já executado, mas que nos outros anos isso aqui dava 33%. Eu quero dizer, opa, nós tivemos um resultado positivo. Mas nos outros anos a gente sabia que estava recebendo 60%, 70%, porque a maioria vem no começo do ano. Então a gente está se enganando, quer dizer, esse valor está muito baixo. E a gente pode ter uma visão mais realista comparando com os outros anos, as parciais. Eu acho que as parciais são muito importantes. Tá.
Outro pedido, secretário. Esses recursos vinculados. Aqui, durante a aprovação do projeto da endemias e dos agentes de saúde, se comentou do represamento de recursos, né, que estariam dos repasses desses incentivos. Onde é que aparece?
Vai aparecer nas transferências do Estado, né?
No próximo quadro, a gente vai abordar as transferências do Estado. O que ocorre? Como o município estava no CADIN, só recebe as transferências constitucionais, tanto do Estado como da União. E ocorreu, então, o bloqueio desses recursos por parte do Estado, vai aparecer ali, a gente vai ver alguns recursos ali que não foram realizadas transferências nesse quadrimestre em função do município estar no CADIN.
E aí esses que eu citei aqui estão nesses que foram bloqueados?
Isso.
Exatamente. Vai ver, nós vamos ver ali o índice muito pequeno e esse reflexo, por nós estarmos no CADIN e tivemos dificuldade de sair do cadastro, de inadimplente, nós levou aos repasses muito pequenos. Graças a Deus, hoje estamos com as condições equilibradas, saímos já do CADIN, e então nós tivemos apontamentos de 23, que nós suamos a camiseta, digamos assim, para levantar essas questões que nos possibilitaram, não só também esses repasses de Estado, como também cumprir com os investimentos que estavam sendo feitos e alguns já paralisados, de repasses de financiamento de obras.
Né? E esses repasses, quando eles são continuados, quando o município está no CADIN, ele tranca e depois ele retoma da onde parou?
Acumula.
Ele só libera depois. Exatamente. E volta a receber.
Deixa eu só fazer uma...
Pegando um gancho ali no que o vereador Clemente perguntou, essa questão dos agentes de saúde, eu acredito que a verba entraria na questão da estratégia da saúde da família, né, que eles recebem um incentivo federal e um incentivo estadual. São dois. Tem um incentivo federal que, na verdade, se torna um incentivo porque é aprovado no Conselho para se tornar o 14º, mas também tem um incentivo estadual que pode ser que esteja, que estivesse bloqueado por causa disso. Mas eu sei que da saúde, da estratégia da família federal, não está bloqueado, está nos cofres, sim, e está para ser pago, porque eu conversei já com o pessoal, precisava da ata do conselho, já foi encaminhada a ata, e agora, a princípio, vai vir o projeto para essa casa aprovar, para ser pago. Então, esse aí, a princípio, não está bloqueado.
É, o que eu perguntei aqui foi exatamente isso. O ESF é um, a endemias é outro. É por isso que eu falei, o recurso do ESF é federal. É, e eu perguntei exatamente disso.
Na realidade, tem federal e tem estadual também do ESF.
São os dois.
Mas endemias é outro recurso também. Com relação à colocação do vereador Eric, a gente trouxe aqui dados do ano de 2016 com relação ao fechamento do terceiro quadrimestre, que equivale a todo o exercício daí. Então, só para a gente comparar, vou citar aqui um valor outros valores do SUS, né? O que foi arrecadado no ano foi foi transferido do SUS 9.943.000. Pode se comparar ali com... Se for analisar... Tem uma previsão menor.
É que também, vereador Eric, tem a questão da execução. Eu acho que daí depende de cada secretaria. Por exemplo... É, não, eu falo pela assistência social, se tu pegar assistência social, o realizado, não, eu digo pela questão do realizado.
Porque aqui é só a demonstração da receita, né?
Não, claro, mas a questão do realizado, por exemplo, da receita, assistência social hoje estaria recebendo mais. Tem vários problemas que não deixam, porque estão bloqueados os recursos.
Tem um detalhe, é porque grande parte dos recursos também são transmitidos no começo do ano por conta da grande parte da arrecadação que se dá nos impostos que são pagos no começo do ano, por exemplo, imposto de renda.
É que daí depende do programa, né?
Depende
se for serviço, se for de maneira continuada, se vem todos os meses, muitos valores fixos
mas no caso, alguns da variáveis. Eu acho que no caso da saúde, grande parte é dada no começo do ano, salvo engano.
Me permito complementar, vereador Eric. Aqui, com relação à saúde, os recursos, a maioria deles são mensais. Às vezes vem, eventualmente, um incentivo que é para reforçar. Sim. Né? E até acho, José Márcio, que nós tínhamos que destacar como se utiliza para fazer o levantamento. Acho que tu comentou, acho, mas não foi bem claro, que existe toda uma metodologia, né? A gente pega a arrecadação dos anos anteriores e aplica até a instrução, a mesma que a União utiliza, né? Então a gente trabalha numa previsão com base numa metodologia.
Eu vou perceber isso na próxima audiência de metas. Eu vou fazer o comparativo para saber se realmente faz sentido o que eu estou dizendo.
Com relação a ali, o que talvez possa ter parecido como uma falha da equipe técnica anterior, às vezes pode ser uma determinação do gestor da época ali em relação ao IPTU, que foi previsto a menor. Tá? Só para esclarecer.
Aqui, transferência do Estado.
Bom, com relação a... Nós já passamos para o Estado, concluímos lá, né?
Já.
Eu tenho os dados aqui de todos do anterior, né, se quiserem depois para comparar. Com relação ao Estado, as transferências do Estado, a previsão anual era R$ 64.305.000. E o Estado transferiu R$ 24.718.151. No geral, 38,44%. Então, no geral, está dentro do previsto. Com relação à cota parte do ICMS, arrecadar, está previsto para o ano R$ 47.350.000. E o Estado já transferiu R$ 17.518.124,48. Isto 37%. Com relação ao IPVA, previsto para o ano é 10 milhões, e já foi transferido R$ 6.260.932,62. 61%. Isto muito em questão do IPVA, que vence já nesse primeiro quadrimestre, né? Então, a transferência, os pagamentos são executados para o Estado nesse primeiro quadrimestre e a transferência já ocorre. Com relação à cota parte de IPI, exportação, previsão era R$ 922 mil e se transferiu R$ 255 mil, 27,74%. Com relação à cota parte do CID, a previsão era 59 mil, se transferiu R$ 104.641, 175% acima do previsto. Transferências do Fundo Estadual da Saúde. A previsão para o ano era de R$ 3.765.000. O Estado só transferiu R$ 137.717, 3,66% do previsto.
Aqui que se evidencia, vereador Clemente, a questão aquela do
CATI. Do bloqueio.
Do bloqueio, dos repasses em função de estarmos
no
CATI.
Era previsto isso no ano, só foi repassado isso.
Só foi repassado 3,66% até agora. Uhum. Isso é reflexo direto de nós estarmos no cadastro de inadimplência do Estado.
O município sai do Cadim, daí é retroativo? Vem o que
já recebemos
bloqueado,
algumas parcelas já.
Já começamos
vão
a receber.
Vão aparecer no próximo.
Então, exato, no próximo nós deveremos estar nos índices normais de repasse.
Recebemos agora no mês de maio, né? Então já no próximo deve aparecer, no próximo avaliação de metas.
Só um, eu vou passar a condição dos trabalhos ao vereador Clemente, vice-presidente da comissão.
Sumo a condição dos trabalhos e continuo a palavra à disposição do, do executivo.
Então, com relação às, às transferências do Fundo Estadual para Assistência Social, não tem previsão anual e não foi realizado nenhuma transferência. Com relação a transferências de convênios do, com o Estado, tinha uma previsão de R$ 1.651.000 e se transferiu R$ 305.653,30, 18,5% do previsto. Outras transferências do Estado, previsão de R$ 291.000 e se transferiu R$ 135.276, 46,44%. Bom, aqui com relação às transferências do Fundeb, iremos fazer uma análise. Os valores recebidos do Fundeb, quer dizer, o município tinha uma previsão de receber 55 milhões no ano do, referente a Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Realizou a transferência de R$ 18.184.373,13, equivalente a 33,03% do previsto no ano. O que, que ocorre aqui nesse cálculo? Ali nos valores transferidos para o Fundeb, corresponde aos valores de, que é a contribuição do município para o Fundeb. Onde que ocorre essa contribuição? É os 20% do, das transferências constitucionais da União e do Estado. São FPM, por parte da União, ITR, a União só vai repassar para o município efetivamente 80% desse valor, 20% fica retido para compor o Fundo da Educação. A mesma coisa o Estado, no que corresponde a ICMS e IPVA. Fica bloqueado, só, o município só recebe 80% e 20% vai compor. Todos esses valores vão compor esses valores transferidos para o Fundeb, que nós tínhamos uma previsão anual de R$ 20.692.000 e se realizou a contribuição do município para o Fundeb foi R$ 7.850.000, 37,94%, comparando o previsto para o ano.
Márcio, esses valores do Fundeb que estão sendo apontados, eles estão englobando tanto a parte fixa quanto o plus do Fundeb ao mesmo tempo?
Com relação a... Ao plus?
É, o Fundeb ele tem uma parte fixa e tem um plus também. Né?
Não, esse é consolidado.
Está consolidado. Todo,
consolidado, tá, okay, as duas partes. Aí, nesse cálculo, a gente vai demonstrar o que realmente a União e o Estado, ou seja, o fundo, o Fundeb, repassou ao município. Na realidade, repassaram os 18 milhões, porém, o município, os 20% do município seria a contribuição de 7, né? Então, na realidade, o ganho real do município com o Fundeb foi 10 milhões. É para isso que serve esse cálculo. Então, o município teve ganho com relação à transferência do Fundeb de R$ 10.334.228,45. Isto 30,08% do previsto. Bom, vamos fazer uma análise, então, da despesa, para chegarmos ao resultado orçamentário, onde a gente utiliza o total da receita, deduz o total da despesa, teremos um resultado orçamentário. Então, nós temos ali uma total da receita, conforme já analisamos anteriormente, uma previsão de 228 milhões. Programando para o quadrimestre, 76 milhões, e o realizado efetivamente de receita, 78,840. com relação a despesas correntes, vamos entrar na despesa agora. Tínhamos uma previsão de despesa corrente de 204 milhões, programando para o quadrimestre 68 milhões, e se executou de despesa corrente 71 milhões 757 mil, um crescimento de 5,14%. Aí nas despesas correntes entram despesas de pessoal, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Ali no, com relação ao pessoal, tinha uma previsão ali, 125 milhões, programando para o quadrimestre 41 milhões e se gastou com o pessoal 46 milhões, crescimento de 10% com relação ao programado. Não temos juros e encargos da dívida. Com relação a outras despesas correntes, que daí corresponde a material de consumo, despesas com serviços jurídicos, pessoa física, tá? Nós temos uma previsão de 78 milhões na LOA, programando quadrimestre 26 milhões, e se executou a despesa corrente um pouco abaixo, fechou em R$25.532,00, menos 2,84%. Com relação à despesa de capital, que nem já, assim como já foi analisado anteriormente, nós tínhamos uma previsão de 23 milhões, programando o quadrimestre 7 milhões, e só se gastou 1.947.000 mil, que a maior parte corresponde à amortização da dívida, que é 1.579.000 mil, e 367 mil efetivamente de investimentos, tendo ali no total da despesa uma variação da despesa capital de 75,14% em relação ao programado. Com relação à despesa total, então, nós tínhamos uma previsão de 228 milhões, programando 76 milhões para o quadrimestre, a despesa realizada, R$73.704.635,96, menos 3,41%, comparado ao programado. Deduzindo a receita deduzida a despesa, totais, né, nós temos um resultado orçamentário de R$5.135.506,67, resultado orçamentário positivo. Todo o município dá em torno de 10, um pouco acima, está um pouco acima de 10 milhões.
A quantos quadrimestres nós estamos superior ao limite prudencial? A quantidade? Acho que não tem aqui.
A quantos quadrimestres?
Não, a quantos quadrimestres eu não recordo, mas já...
Já superamos 4.
Hã?
Já superamos
4. Com certeza.
Antes de fazer só mais uma pergunta, nós já sabemos aqui, eu já me adiantei um pouquinho, nós estamos em 59,81%, quase 60% de comprometimento do orçamento com pagamento de pessoal. Isso é muito superior ao limite legal de 54%, é muito superior ao limite prudencial de 51% e um pouco mais. Minha pergunta é a seguinte, já está contabilizado o piso salarial dos professores? Deste ano, já está contabilizado aqui?
Já, esse é um dos reflexos da nossa permanência, né? Nesse índice de 59, né? Na verdade, ele houve um acréscimo ínfimo ao quadrimestre passado, mas dá para se dizer que ele se mantém nesse patamar de 59 pontos percentuais aí, e o piso do magistério é um dos reflexos de
já foi colocado.
Já foi colocado, sim. Entre outros, aí aparece também o crescimento vegetativo da nossa folha, férias anteriores estagnadas, que também reforça esse índice, e também as questões de rescisões que nós tivemos que fazer nessas gestões, que tem o reflexo na permanência desse índice ainda, infelizmente.
E é reflexo de quantos meses a conta do limite? É baseado só no quadrimestre?
Nos últimos 12 meses.
Nós temos esse primeiro quadrimestre, esses primeiros 4 meses e os 8 meses da gestão anterior. fechando a totalidade dos 12 meses. Uhum. Esse é o cálculo.
Então, se a gente pensar assim, não sei, claro, como leigo falando, a questão da arrecadação, ela sendo superior, por exemplo, digamos que o IPTU, por exemplo, que deu 7 milhões já vai ser superior, a previsão é que já no próximo quadrimestre ela já diminua ao natural, mesmo com o acréscimo dos professores que hoje...
Exatamente. Essa é a expectativa que a gente está tendo em relação a esse acréscimo de superávit financeiro em função da até mesmo, não só desses reflexos anteriores, mas da própria postura que o governo tomou em redução do número de cargos, no valores desses cargos também que foi reduzido, né? E até o momento, sob meu conhecimento, muito deles ainda estão sendo segurados, algumas nomeações de cargos em comissão, devido a que isto não venha impactar nesse índice, no acréscimo desse índice, né? Então, esse controle está sendo gerenciado diariamente, é uma das grandes preocupações, se não a maior, em termos do nosso orçamento, é o controle desse índice, com certeza.
Secretário, e observado essas informações, o município, por lei, tem a data base dos servidores. A administração conversou sobre esse assunto, tem alguma avaliação, obviamente, que vai impactar ainda mais.
Com certeza. Né?
Quanto à questão de contratações, a própria lei, e obviamente seria objeto de apontamento do tribunal se contratasse, pessoal. Mas, depois disso, até, e eu tenho conhecimento dessa parte, as medidas que o governo tem que tomar, estando com o índice em 59, deveria adotar algumas medidas. Obviamente, de que as fundamentações, as justificativas que são encaminhadas ao Tribunal de Contas, especialmente na questão do impacto que dá o piso, acredito que é isso que está resguardando e respaldando o Executivo nessa questão do índice estar em 59. Mas eu lhe pergunto em relação, o Executivo conversou sobre essa questão da reposição do funcionalismo?
Não, ainda não.
Ainda não houve nenhuma definição. Mas é algo que logo terá que ser estabelecido se vão conceder ou não, e se sim, qual o percentual.
E qual o percentual, com certeza.
Ainda tem rescisões do governo anterior a ser paga?
Sim, ainda tem. Ainda tem.
É o que mais tem.
Está se programando todas elas estão num ordenamento cronológico que a Fazenda está fazendo, dentro da possibilidade, está cumprindo com todas as rescisões, que tem um reflexo bastante pesado diante das nossas economias.
Eu quero orientar aqui que é transmitido ao vivo ali a reunião, por isso utilize o microfone, né, para que possa ser dado andamento.
O índice de pessoal, vereador, ele considera os últimos 12 meses, então nós temos que observar aí que tem 8 meses da administração anterior,
claro,
né, e esses nossos primeiros 4 meses.
Tá, mas o índice ele é baseado na arrecadação total...
Da receita corrente líquida, né, José Márcio? Depois a gente vai errado, da RCL, né?
Receita corrente líquida, que a gente vai ver agora,
que são inclui
12 meses também.
Vinculado, livre, que inclui
sim.
Toda.
Sim. Bom, com relação à receita corrente líquida, então, que é a arrecadação dos últimos 12 meses. Anteriormente, a gente vinha verificando um fechamento do quadrimestre, 4 meses. Mas para fins da RCL, que é a Receita Corrente Líquida, a gente utiliza os 12 meses, assim como a gente lá para o índice de pessoal, lá também vai ser utilizado os 12 meses. Então, na receitas correntes nos últimos 12 meses, totalizaram R$252.574.910,86. Dedução da receita para a formação do Fundeb, R$ 22.522.791,63. nos resultando uma receita corrente líquida de 230 milhões, R$ 52,00 e 52.119,23. Essa é a nossa receita corrente líquida correspondente aos últimos 12 meses.
E antes eu quero passar novamente os trabalhos ao presidente que está na mesa e já deixo um questionamento se está dentro da projeção da arrecadação da receita do município esse índice.
Assuma a condução dos trabalhos e mantenha a palavra com o executivo.
Isso foi realizado, né? Isso foi realizado e com base nisso foram feitos todos aqueles cálculos que nós demonstramos. Agora, qual é a sua pergunta? Se isso...
Eu acho que posso responder. Com relação a, aqui, nessa a arrecadação, é 12 meses. Seria 4 agora. Janeiro, abril. Não,
perfeitamente, mas assim, uhum. Esses dados estão aí, já foi informado e eu entendi. São uhum. nos últimos 12 meses, esses 4 primeiros com os 8 anteriores. Tendo em vista que o resultado consolidado é 230 milhões, uhum. a projeção de receita do município que se prevê, se acredita que ele, nesses 230, a oscilação, obviamente, positiva, é correto. Dentro do esperado pelo governo?
Na realidade, são períodos temporais diferentes. Né? Aqui a gente está trabalhando de abril para trás e as previsões orçamentárias agora, a previsão que a gente tem agora fechada seria janeiro a dezembro. Né? Então, a expectativa seria janeiro a dezembro. Então, nós vamos ter um de janeiro a dezembro superior a esses 230. Devemos alcançar em torno de quase 238 milhões. 238 milhões. Essa projeção na LOA está em torno de 228 milhões. Né? Então, a arrecadação vai ser superior a isso.
Superior à projeção do governo. Esse é o questionamento.
Tu acha que ela foi, você acha que, a previsão ela foi subestimada na LOA? Ou foi um acréscimo real?
Foi um pouco subestimado.
Foi subestimado. A gente foi subestimado.
Mas também devemos considerar que houve, sim, com relação ao IPTU, mais especificamente, um valor bem considerável arrecadado.
Bom, passa... nossa receita corrente líquida, vamos passar para a despesa de pessoal, então. Despesa pessoal, então, do executivo. A despesa liquidada, R$ 137.604.148,30. Isso nos últimos 12 meses. Isso corresponde a 59,81% daqueles 230 milhões lá. Tá? Está acima do limite legal. Com relação a do executivo, a gente analisando no quadrimestre anterior, nós tínhamos 59,29. Então, nós tivemos um acréscimo aí, quase uma estagnação, por meio ponto percentual. Ele verifica que todos os esforços, né, do governo ainda não tiveram reflexo no índice, muito em função do que o secretário já citou antes, do piso do magistério, que vem a contrapor o piso do magistério, crescimento vegetativo da folha e as rescisões que vieram contrapor a estas ações. No Poder Legislativo, nós... a despesa liquidada R$ 6.724.338,29 nos últimos 12 meses, comparado com a receita corrente líquida, equivale ao percentual de 2,92. Com relação aos limites para o legislativo, está abaixo. Né? O total... consolidado município, legislativo e executivo, a despesa liquidada nos últimos 12 meses com o pessoal, R$ 149.328.486,59. O comprometimento da RCL chegou a 62,74%, também acima do limite legal. Passamos então para manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, onde nós analisamos ali a previsão para 2017 de receitas, que a gente vai compor o MDE, e no próxima coluna a gente vai ter o que foi arrecadado efetivamente de receitas que irão compor o MDE. Então, uma previsão ali na receita resultante de impostos que fazem parte da composição do MDE. Nós temos receita de impostos, que são próprios do município, a previsão de 33 milhões e se arrecadou 12.559.283,92 reais. Comparando para a previsão anual, 36,94. Com relação às transferências constitucionais da União e do Estado, a previsão anual, 105 milhões. E para o quadrimestre, foram transferidos 39.251.000, 37,13%. Total das receitas, então, no apurado para o quadrimestre, 51.810.953,58. Onde estava previsto para o ano, 139.721.000. Isto equivale ao percentual de 37,08%. Então, o que, que o município deveria aplicar pelos limites mínimos constitucionais em manutenção e desenvolvimento do ensino? Na previsão anual, na receita total anual, seria 34.930.000. Com relação ao arrecadado no quadrimestre, o município teria que aplicar 12.952.738,40. Tá? Agora a gente vai ver com relação a despesas se realmente foi aplicado esses valores dos 12 milhões. Então, no ensino fundamental foi aplicado, onde estava previsto para o ano, 56 milhões, foi aplicado 17.413.000, 30,92% do previsto para o ano. Na educação infantil, estava previsto para o ano 27 milhões, já foi aplicados 6.183.000, 22,89% previsto para o ano. Ali nas deduções, os 10.375.000 deduções para fins de limite constitucional. Esse valor é aquele que a gente chegou a partir do ganho e perda lá do Fundeb. Funciona como dedutor aí. Total das despesas com ensino, então, logo abaixo, 13.221.441,75. Ficou acima dos 12 milhões. Pode verificar que o percentual, então, das receitas aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino superou o índice previsto legal, ficou em 25,52%, atendendo o município a esse quesito aí. Com relação a ações e serviços públicos de saúde, a SPS. Funciona da mesma forma para cálculo, porém o índice ali seria de 15% para aplicação em saúde. Então, as receitas de impostos ali, a previsão era de 33 milhões. Não, já estava abaixo. Ali em cima ela está totalizando novamente, vai totalizar embaixo. 33 milhões para impostos, a previsão, e no quadrimestre chegamos a 12.559.000, 36,94% do previsto para o ano. Com relação às receitas de transferências constitucionais da União e do Estado, 103 milhões o previsto para o ano, já se efetivou 39 milhões, 37,93%. Totalizando, então, no quadrimestre, ali, os 51.810, que é a soma dos 12 milhões de impostos, mais as transferências constitucionais. Transferências constitucionais totalizam 51.810, total das receitas, aonde deve ser aplicado o índice de 15%, que vai nos resultar os 7.771.000, que é o mínimo que deve ser aplicado em saúde pelo município. Aí vamos verificar as despesas agora para verificar se foi realmente aplicado. Então, em atenção básica, está previsto para o ano aplicar 10.753.000 e se aplicou 2.867.000, 26,67%. Em assistência hospitalar e ambulatorial, previsto para o ano 12.871.000 e se aplicou 2.400.000, 18,65% do ano. Vigilância sanitária, 235.000 e se aplicou somente R$ 5.750,00, 2,45% do previsto para o ano. Vigilância epidemiológica, R$ 312.677,00, previsto para o ano, se aplicou R$ 43.700,00, 13,92% do previsto para o ano. Em relação à proteção e benefício do trabalhador, não tem previsão nessa subfunção. Outras subfunções, previsão para o ano 13.620.000 e se aplicou 6.813.000, 50% do previsto para o ano. Aqui como dedutor.
Só para esclarecimento aqui, a questão da vigilância sanitária e epidemiológica, por que essa diferença tão grande nos valores?
Com relação ao aplicado?
Acho que são licitações que ainda não chegaram ao final e não foram empenhadas e compradas, entendeu? Aqui são realmente os valores gastos nessas finalidades. Então, creio que como primeiro quadrimestre, alguma coisa, alguma licitação que estava tramitando não foi computada.
Tá bom, obrigado.
O que acontece é que com a relação à despesa, que no primeiro quadrimestre se executa muito mais a despesa ali de despesas correntes e de pessoal, a questão de o que envolve licitação acaba ou para o final do quadrimestre ou no segundo quadrimestre, né? Então, as subfunções mais que relacionam, atendem pessoal, seria ali na atenção básica e assistência hospitalar. Essa daí teria a despesa está um pouco mais, também em outras subfunções ali. 5 milhões, né? Principalmente em outras subfunções. Então, ali na dedutor da despesa, nós tínhamos uma previsão de com relação a outros recursos vinculados à saúde, 16.735.000. Essas despesas custeadas com outros recursos chegaram a 3.669.000, 21,92%. Esse dedutor aí, ele traz todos os outros vínculos, despesa com todos os outros vínculos, para a gente restar somente as despesas com a ISPS. O total aplicado no período ali, então, no período ali, ele totaliza todas elas, né? 12 milhões, então ali, 12 milhões 131, somando todas as subfunções. Aí, na linha abaixo, 8 milhões ali, ele deduz os 3 milhões de outros vínculos. Aí nós teremos somente o ISPS, que é Ações e Serviços Públicos em Saúde. Então, foram investidos em ISPS R$ 8.461.979,09. Está acima dos 7 milhões que seria obrigatórios para o município investir dos 15%. Isso nos dá um investimento em saúde de 16,33%. Passamos então para a demonstração da dívida e resultado nominal. Na dívida consolidada fundada, o saldo em 31 de dezembro de 2016 era R$ 165.031.267,15. R$ 0,75. O saldo para o fechamento do quadrimestre, em 30 de abril, é R$ 179.009.163,69. tivemos aí na dívida consolidada uma variação, um crescimento de 8,47%. O que nós, para discriminar, com relação ao passível exigível a longo prazo, isso aí é referente a contratos, o que o município tem contratado. 53.992.000, isto em 31 de dezembro. Agora, em abril, esse valor se elevou para R$ 58.198.447,47. Contratado com relação à renegociação de dívida.
Escriturado. Uma dívida que não tinha sido confessada, digamos assim. Foi estabelecido um cronograma de pagamento, é isso, José?
Não, é o que está contratado efetivamente. Seria não, um parcelamento, por exemplo.
Aumento, ele fala do aumento.
Hã? Esse aumento é 53 milhões para 58, corresponde a uma escrituração nesse período.
Isso.
Tá? Agora, mais adiante, a gente vai detalhar melhor isto. Inclusive, também esse aumento dos precatórios ali, que em 31 de dezembro era 110 milhões, e em 30 de abril chegou a R$ 120.661.611. Também teve um aumento aí de 8,8%.
Eu quero, dentro disso aí, por gentileza, como está sendo tratada a questão da negociação feita no governo junto ao Ministério do Trabalho, os RPVs. Né? Nós temos um repasse. E a questão dos precatórios também que o Executivo negociou. Dentro dessa panorâmica que está apresentado, como está... inclusive, há uma participação do sindicato. Né? Nós gostaríamos... também aí que nos desse alguma informação em relação a isso.
Nós temos aqui a questão dos precatórios. 10 milhões pelo Executivo Busco. A questão dos precatórios, nós temos envolvido 10 milhões que o Executivo acordou com a Justiça. Né? E isso está sacramentado. Esse valor é acrescido decorrente dos acordos realizados, onde o município... fez esta equação a fim de terminar com os frequentes sequestros judiciais que vinha lesando muito comprometendo a economia do município, né? E estabelecendo um valor fixo mensal para cobrir os precatórios e RPVs também. E então, dessa forma, a programação financeira e o atendimento aos credores, né? Essa questão dos precatórios.
Uhum.
O valor
a princípio, princípio ficou estabelecido 300 mil mês para precatórios, né? E um valor também mensal variável de acordo com a arrecadação. Exato, que dá para cada vara, dividido entre as duas varas para RPVs, até sanar o valor. Que está dando entre 260 a 320 mil mês a soma dos dois. Então, só aí o município está destinando praticamente R$ 650 mil para cobrir essas dívidas aí.
Isso já foi pago desde janeiro?
Sim. No caso, o acordo de precatórios ocorreu em março. E o prefeito, quando fechou o acordo, ele teve que dispor dos três parcelas retroativas. R$ 900 mil para pagar. Estão sendo honrados os
pagamentos. Honrados. É prioridade.
Então, no momento desse acordo, os precatórios foram escriturados, todos, teve uma atualização por parte do tribunal, repassou todos os valores precatórios do município, foram escriturados, chegou a 120 milhões.
Era uma dívida que não existia, não era confessada, como a gente diz, né? Que com o acordo foi acrescido ao montante, então por isso justifica os 10 milhões de aumento ali nos precatórios. É variável, me parece que os das varas, me parece que é 32 meses, 36, não sei te dizer agora, lhe dizer, vereador. Mas é o tempo, me parece, para até cobrir os valores, para precatórios eu acho que é maior. Isso. Porque
mais.
O valor de precatórios é bem considerável, então isso vai se estender por um longo período. A RPV sim vai acontecer daqui um ano e meio, dois anos, vai cessar os valores.
Continuando então na planilha aqui, com relação às deduções, para a gente chegar à dívida fiscal líquida do município. Como deduções, nós aplicaremos, vamos considerar o saldo disponível em caixa, daí é financeiro em caixa, e temos que deduzir restos a pagar mais abaixo. Então, na primeira linha, então, na primeira coluna, nós teremos o saldo em 31 de dezembro. O saldo financeiro em 31 de dezembro era R$ 21.551.000 financeiro. Porém, de restos, nós tínhamos R$ 31.288.000 de restos. Esse valor, como supera o disponível em caixa, não funciona como dedutor. Ele zera a dedução lá, no que está em destaque, e nós teremos a mesma dívida fiscal, vai ser a mesma dívida consolidada, como não temos caixa. Né? Porque o caixa foi absorvido pelos restos. Tá? Isto a situação em 31 de dezembro. Vamos para a situação lá em 30 de abril. A dívida, então, 179 milhões, e nós temos disponível em caixa em 30 de abril, já reforçado por aquele saldo lá que a gente viu lá de se arrecadou, se arrecadou mais do que se gastou, sobrou caixa de, finalizou em 30 de abril, esse caixa de R$ 33.958.735. Porém, ele vai ter que ser deduzido dos restos que ainda temos. Você pode observar que teve um crescimento ali em relação aos restos, foi em relação a algum lançamento que não havia sido efetivado lá naquela época.
Complementando, vocês devem recordar, os senhores, que veio para essa casa um projeto de lei para despesas de exercícios anteriores, né? Então, muito foi para escriturar essa parte, por isso que teve esse aumento aqui.
Marcelo, não, daí não entra.
Do valor?
Não, parte na dele. Despesa não, parte entra dele. Nesse orçamento daí.
Ah, perdão.
Deixa eu só fazer uma pergunta, esses valores disponíveis, eles entram os recursos livres e vinculados ou só...
O disponível é o caixa geral, vinculado junto.
Vinculado junto.
Isto. Porém, se tu for analisar...
Porque se for... A questão é a maioria dos restos a pagar, pelo menos no que a gente sabe, é de recurso livre. Então aí esse cálculo ele não bate, porque ali os 33 milhões entra muito recurso vinculado.
Não, mas me corrigiu, José Márcio, muito bem feito, que daqueles valores de restos a pagar não são considerados aqui. Mas eu complemento que alguma coisa do projeto de lei foi para a dívida. Então, por isso que justifica.
Não, aí nos 32 só é considerado restos a pagar mesmo. Com relação a despesas, exercícios anteriores, elas são como foi ajustado no orçamento ali, ela vai ser empenhada neste ano, no orçamento corrente daí. Aí não entra como restos a pagar.
Sim.
Com relação aos restos ainda, relacionando com o saldo financeiro, o saldo financeiro é consolidado. Todos os vincos é livre, somando, e os restos também consolidados. Porém, a gente demonstrou no relatório anterior...
Como é que é? Me diz que todos os 33 milhões lá, então, é livre, isso?
Não, os 33 milhões é todos os vincos.
Todos os vincos.
Tá? E os restos também está todo o município ali. Não, vai ter vinculado, vai ter livre. Tá?
Na grande maioria é livre, né?
Tem bastante livre.
Porque geralmente vinculado, geralmente tem recurso.
O que o José Márcio quer dizer, que eu acho que é mais fácil, que assim, olhando a grosso modo, se tu pegares 32 milhões de restos, por exemplo, mas eu tenho 33 milhões, eu vou ali pago e termino com o resto, mas não é isso. porque são vários vínculos.
Não,
e a questão
essa é a minha colocação isso, também, não, porque não tem como... É. Aí parece que tá, vai pagar, tá,
sim,
ok.
Não é,
mas não tem como, porque a questão do vinculado é específico.
Exato.
Ele só vai poder pagar se for naquele vínculo, claro. Senão não.
Só vai poder pagar se for. Isso foi demonstrado no relatório, na avaliação anterior, e aí eu tenho aqui, ó, com relação a restos a pagar com insuficiência financeira. Por exemplo, no recurso livre, isso é uma situação em 31 de dezembro.
Uhum.
15 milhões de insuficiência, não quer dizer... isso quer dizer que se tinha 1 milhão na conta de recurso livre, nós tínhamos 16 milhões de restos.
Uhum.
Tá? E 15 milhões ficaram descobertos,
uhum,
com insuficiência financeira.
Claro.
Isso, recurso livre. MDE, insuficiência financeira de 3.961.000. Fundeb, 2.813.000. ASPS, 2.500.000. E demais vínculos, que aqui a gente somou, porque são diversos vínculos, 2.845.000.
Mais uma.
Totalizando 27 milhões aqui de insuficiência. Aí seria, isso na situação em 31 de dezembro, seria aqueles 31 milhões de restos totalizados.
Uhum.
Tá? Mas para te ver que os 21 existente na época lá em caixa, não poderiam pagar parte e restar só 10 milhões de restos, porque a dívida tem que ser paga, o recurso
forma vínculo,
tem que cobrar, pagar a dívida do próprio vínculo. Né?
Uhum.
Bom, então, descontando que nós temos em caixa 33 milhões para esse cálculo, né? Aí ele considera consolidado. Então, nós temos 33.958.000 em caixa e temos 32 milhões de restos. Então, nós vamos formar uma dedução, que é a diferença do caixa para restos, 1.624.000. Isso vai deduzir para a formação da nossa dívida fiscal líquida, que vai ser 177.385.074,52 reais, um crescimento então de 7,49 com relação a 31 de dezembro. Isso vai nos dar um resultado nominal de 12 milhões acima ali um pouquinho, 12.353.806,77 reais. Comparado em relação à meta estabelecida lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, nós tínhamos uma meta de 10.396.000. Esse valor chegou a 12.353.000, um crescimento em relação à meta de 18,83%. Bom, aqui a gente vai demonstrar melhor com relação à dívida, tá? Uma demonstração da dívida. Como se verifica, a dívida consolidada pública apresentou saldo de 179 milhões, que está discriminado assim. INSS, 29.887.646,47 reais. Onde anteriormente, no quadrimestre anterior, nós tínhamos 24 milhões. Aí tivemos o parcelamento do INSS. Isso é em relação...
Em relação à atualização monetária da dívida, né? E também da consolidação do montante por parte da Receita Federal. Então, esse acréscimo ele é baseado aí nesses acréscimo de 5 milhões em função disso.
Aí havia no INSS um parcelamento que o município pagava, o município já vinha pagando o parcelamento do INSS e tinha foi levantada uma outra dívida, por exemplo, isso aí foi consolidado por parte da Receita Federal, levantou e informou o município, a dívida total de vocês é esta, Ah, isso foi escriturado, por isso que tem essa variação de 5 milhões. Com relação ao FGTS, hoje nós temos 6 milhões 802 mil de dívida. Anteriormente, no 4 meses atrás, nós tínhamos 7 milhões 376. Isso corresponde a essa diferença aos pagamentos, à amortização dessa dívida que foi realizada nesse período de 4 meses.
Então, de 500 mil reais.
500 mil reais que foram pagos de FGTS, de parcelamentos, né, nesses 4 meses. Com relação a precatórios, a gente já viu anteriormente, chegou. Hoje nós temos 120 milhões e no quadrimestre anterior 110 milhões. Já foi explicado, né? Com relação a parcelamento com instituições não financeiras, isso corresponde à dívida com RGE. Tá? Não teve modificações, porque acho que esse parcelamento está em negociação.
Está em negociação. Está sendo negociada a questão do parcelamento.
Com relação à instituição, parcelamento com instituição financeira. Nós temos hoje, em 30 de abril, 6.635.029 reais. Lá em 31 de dezembro, nós tínhamos 7 milhões. Também ocorreram amortizações aí que correspondem ao Banco Mundial?
Banco Mundial. Banco Mundial.
Teve amortização, então, dessa dívida. Demais contribuições sociais também se elevou um pouco nesse quadrimestre, 557 mil. Isso corresponde ao PASEP, também é a mesma atualização da Receita Federal. No quadrimestre passado, nós tínhamos 473 mil. Foi feita uma atualização consolidada e escriturada essa dívida.
O financiamento é só do Banco Mundial? Aquele ali?
Já estamos pagando a dívida. São duas parcelas no ano, né, em março e setembro, e o valor é em dólar, 117 mil dólares, e é feito na cotação do mês. Dos precatórios. O aumento de 10 milhões, sim, é em função da escrituração, tanto desse quanto dos RPVs, porque anteriormente não existia esse controle. 900. Isso. Três parcelas é 900. Ele pagou janeiro, isso, fevereiro e março. Não, aí aumentou 10 milhões dentro do valor que já existia. Né? Porque não existia esse controle, simplesmente sequestrava e a prefeitura escriturava depois. Aí ele buscou limitar, no caso, cancelar os sequestros e buscou o judiciário para fazer esses acordos. Aí, então, por isso que foram suspensos os sequestros, mas acresceu o valor 10 milhões, que é desses acordos. Está sendo cumprido.
Continuando, então... com relação à dívida consolidada líquida, cujo comprometimento em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar o limite de 120%, observa-se que no final do quadrimestre em análise foi atingido o índice de 78,81%, demonstrando assim que a administração municipal está cumprindo plenamente os princípios da lei de responsabilidade fiscal com relação à dívida consolidada líquida, o comprometimento em relação à RCL. Anteriormente, aquele índice de 78,81 é o atual. Né? Como se elevou um pouco a nossa dívida consolidada? O anterior era de 73,36 no quadrimestre anterior. Ah, já está no outro. Bom, como resultados, então, os resultados apresentados permitem concluir que o resultado primário resultou em um superávit primário no valor de R$ 6.110.972,67. O desempenho foi favorável, demonstra que as receitas primárias foram suficientes para suportar integralmente as despesas primárias. O resultado nominal, devido ao reconhecimento de passivos, também superou a meta prevista. Nesse caso... temos aqui um superávit nominal, que nesse caso é negativo. A despesa com o pessoal do executivo extrapolou os limites legais, chegando a 59,81%. O índice anterior era 59,28%. Tivemos, então, meio ponto percentual quase aqui, de acréscimo no índice de pessoal. A dívida consolidada líquida, comparada com a RCL, encontra-se abaixo dos limites legais. Fica demonstrado assim o desempenho das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2017.
Os vereadores têm algo mais para acrescentar ou perguntarem?
Diminuiu o número de funcionários da prefeitura?
Número de funcionários, não, vereador, permanece. Isso, os CC, sim. Nós tínhamos na gestão anterior, se não me engano, cerca de 230, né, 270, nas quais a grande maioria deles também, que a gente comentou, isso, coube a esse governo fazer as causas rescisórias, né, principalmente os estagiários, enfim, uma série de procedimentos. E agora nós estamos com um limite que foi aprovado por essa casa, 170. Né, 171, mas sob meu conhecimento, nem todos foram nomeados. Está sendo... essas nomeações estão sendo proteladas o máximo possível em função justamente desse reflexo da questão do acréscimo de folha de pagamento.
E os números sobre a questão dos CCs? Números financeiros diminuiu muito?
Sim, porque de 270 nós baixamos cerca de 100, além dos valores também desses CCs que foram trazidos. Essa casa também reduziu consideravelmente, né, o que nós tínhamos como valor na gestão passada para essa, além do número, os valores pagos aos cargos em comissão.
Obrigado.
Eu tenho uma pergunta. Em que momento, ou se já estão, e quais estão incidindo, quais são, e se já estão incidindo, os ônus que decorrem do extrapolamento do limite prudencial? Tá? Quais que já estão afetando o município, e se não estão afetando, quando vão começar a afetar?
Com relação a essa pergunta, vereador, o município no momento não sofreu sanções, mas poderá deixar de receber... irá receber somente as transferências constitucionais e não poderá, de repente, acessar alguns convênios da União e do Estado.
Por enquanto não temos. Existem algumas vedações, né? Como, por exemplo, contratação de pessoal, já não pode mais fazer nenhum tipo de contratação. Receber recursos voluntários da União, está recebendo?
Sim, estamos credenciados até o momento. Nós
até
não
o momento
problemas.
Ainda não sofreram a sanção, mas isso pode vir a qualquer momento, dado ao extrapolamento que está apontado nas conclusões, o fato de estarmos em 59% e não abaixo dos 54%, como espera, que seria esperado. E contratações financeiras também, por enquanto, o município está liberado.
Sim.
Não.
Por enquanto.
Por enquanto não temos restrição.
Não, até complementando, vereador... Até o vereador Clemente comentou que é normal essa situação em todo o Brasil, assim, em função do piso. Por isso que os tribunais, os órgãos reguladores, eles estão sendo mais compreensíveis, digamos relevando, assim, e não estão levando a lei ao pé da regra, entendeu? Mas, assim, a Uruguaiana tem uma característica por ser cidade fronteiriça, e para captação de alguns recursos, não é cobrado algumas exigências, por exemplo. Então... para fins de captação de recursos, operações de crédito, não nos é cobrado ao atendimento a alguns itens, e um desses é o limite pessoal.
Tá, ok, muito obrigado.
Satisfeito? Todos os vereadores? Deixo as considerações finais a cargo do secretário de Planejamento.
Bom, eu gostaria de agradecer a recepção feita por essa casa, a Secretaria Municipal de Planejamento. Esperamos ter dado a noção exata do que vem acontecendo dentro do Executivo na área orçamentária e dos custos e receitas aqui relatados no fechamento desse primeiro quadrimestre. E dizer que a Secretaria Municipal de Planejamento, bem como O Poder Executivo está totalmente à disposição a qualquer momento dessa casa para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado.
Informamos também que a gente vamos fazer o parecer dessa audiência pública e se existir dúvidas a gente vai buscar informações junto à Secretaria.
Estaremos às horas, senhor presidente.
Eu gostaria que o vereador Elton, nomeado secretário neste momento, fará a leitura da ata.
Comissão de Finanças e Orçamento. Ata audiência pública avaliação metas fiscais. Primeiro quadrimestre de 2017. Aos 31 dias do mês de maio de 2017, às 10 horas, reuniu-se a Comissão de Finanças e Orçamento, com a presença de seus vereadores membros. Vereador Cabrito, presidente. Vereador José Clemente, vice-presidente. Vereador Elton da Rocha, Eric Lins e Suzana Cardoso Alves. Ainda participaram da audiência os vereadores Rafael Alves, Carlos Delgado, Mano Gás e Zuma Sinello. A hora estabelecida, o vereador Wilson Brites, presidente da comissão, invocando o nome de Deus, declarou aberta a presente audiência pública para tratar sobre as metas relativas ao primeiro quadrimestre de 2017, conforme estabelecido no inciso 4º, no artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000. O presidente e vereador Wilson Brites convidou para compor a mesa o secretário de Planejamento Carlos Prudêncio, sendo acompanhado dos senhores Marcelo Parraga, secretário adjunto, e José Márcio, do Planejamento Orçamentário. Em prosseguimento, o presidente da comissão, Wilson Brites, agradeceu a presença dos vereadores e demais convidados que se fizeram presentes. Conforme demonstra a lista de presença, parte integrante da presente ata. Após expor os motivos da presente audiência, na continuidade, passou a palavra ao secretário Carlos Prudêncio para realizar sua exposição. Inicialmente, solicitou registro em ata quanto à correção dos documentos encaminhados à Câmara referente ao relatório da avaliação das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2017 e ressaltou as correções, ora enviadas. São meramente formais de digitação, uma vez que as planilhas refletem os valores corretos. Logo após o secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio, solicitou ao José Márcio que explanasse sobre o comportamento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017, o qual envolve os meses de janeiro a abril de 2017. Logo após, foi acordado entre os presentes que os questionamentos seriam realizados no decorrer da apresentação. Os questionamentos foram respondidos pelo secretário Carlos Prudêncio e pelo senhor José Márcio, bem como pelo senhor Marcelo Parraga, secretário adjunto de Planejamento. Também participou das explanações a senhora Shirla Jacques, contadora da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Realizaram pronunciamentos e questionamentos os vereadores Eric Lins, José Clemente, Suzana Alves, Elton da Rocha, bem como vereador Wilson Brites. O conteúdo dos pronunciamentos e dos questionamentos encontram-se gravados junto ao Departamento de Imprensa da Casa, estando à disposição dos interessados. Logo após as manifestações, o secretário Carlos Prudêncio fez suas considerações finais e agradecimentos. Dando encerramento à presente audiência, o vereador Wilson José Brites Borges, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Kleber Roberto Alves, assessor da Comissão de Finanças e Orçamento, lavrei a presente ata, que é acompanhada da gravação da presente audiência. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 31 dias do mês de maio de 2017.
Agradeço a leitura do vereador Elton Rocha, é secretário ad hoc, e agradeço a presença de todos. E também dizer que a próxima audiência será o dia 29 de setembro, às 10 horas, conforme o ofício de número 021 de 2017, do Departamento de Legislação, que foi encaminhado ao Executivo. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão.